Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Paciência. Começaremos pela apreciação e votação do parecer que incide sobre a proposta de resolução 89/12, aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no domínio da defesa, assinado na cidade de Maputo em 4 de julho de 2012. É relator o Sr. Deputado Luís Valdes, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de resolução número 89/12, que o Governo tomou a iniciativa de apresentar, a 19 de setembro de 2014, e que pretende aprovar o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no domínio da defesa, assinado na cidade de Maputo, em 4 de julho de 2012. Portugal e Moçambique já tinham assinado em 1976 um acordo geral de cooperação, mas no que diz respeito à área da defesa, há um outro acordo de cooperação técnica no domínio militar, assinado entre Portugal e Moçambique em 1988. O acordo de cooperação no domínio da defesa, assinado em Maputo a 4 de julho de 2012, vem, por isso, na opinião do Governo português, completar e aprofundar as relações de cooperação expressas no acordo de 88, que, com a entrada em vigor deste mais recente, cessa a sua vigência. Este novo acordo que aqui se analisa tem em vista desenvolver e facilitar as relações de cooperação no domínio da defesa entre os dois países, criando as condições para a promoção de novas áreas e de novos mecanismos de cooperação entre as partes. Destaca-se que neste acordo estas áreas abrangem a cooperação técnico-militar e a integração de militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em contingentes portugueses empenhados em missões de apoio à paz ou humanitárias. Realça ainda o Governo que o desejo de cooperação no domínio de defesa é o reconhecimento da importância deste setor para o fortalecimento dos laços de cooperação, amizade e fraternidade já existentes entre as partes e, como tal, o acordo, assinado em 2012, é um instrumento fundamental para o reforço do relacionamento bilateral entre os dois países. No que diz respeito à cooperação técnico-militar, prevê-se a promoção de ações de formação de pessoal, comprometendo-se Portugal, dentro das suas possibilidades, a implementar formas de apoio e a conceder bolsas para a formação, o fornecimento de material e ainda a prestação de serviços e assessoria técnica. Portanto, para além desta vertente, também existirá uma cooperação técnico-militar, a nível da cooperação e a integração de militares das Forças Armadas de Moçambique em contingentes portugueses, empenhados em missões de apoio à paz ou humanitárias. É criada também uma comissão bilateral que reunirá, ou no mínimo, uma vez por ano, alternadamente em Portugal e em Moçambique. Na opinião do deputado, autor do parecer, é importante realçar que a cooperação técnico-militar é um importante... Estava-me a referir na terceira pessoa porque o relatório deverá ser assim escrito. Sabemos que a cooperação técnico-militar é hoje um importante instrumento de aproximação e fortalecimento da relação bilateral que Portugal mantém com os PALOP, nomeadamente com Timor-Leste. Inserida no quadro mais vasto da cooperação para o desenvolvimento, esta vertente militar assenta, segundo o Ministério da Defesa, em vários princípios políticos e estratégicos, como os que poderão observar da linha A à linha I, e que me escuso agora os ler. Este acordo, assinado com Moçambique, vai exatamente no sentido da cooperação, ao permitir a consolidação de um relacionamento não apenas militar entre os dois Estados, mas até um aprofundamento da relação política entre os dois países. Atualmente está em curso o Programa de Quadro da Cooperação Técnico-Militar Portugal-Moçambique 2014-2016, tendo vindo a ser concluídas várias ações, a última das quais foi uma assessoria à Força Aérea e Marinha de Guerra de Moçambique, relativa à conceptualização e implementação do Serviço Nacional de Busca e Salvamento daquele país. Por tudo isto, me parece ser tudo conveniente que a Assembleia da República aprove esta proposta de resolução, reconhecendo com isso o papel importante que a cooperação técnico-militar tem no relacionamento de Portugal com os PALOP e, neste caso concreto, com Moçambique. Concluindo, O Governo tomou a iniciativa de apresentar em 28 de abril de 2014 a proposta de resolução 89/12/4, que visa aprovar o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Moçambique no domínio da defesa, assinado na cidade de Maputo, em 4 de julho de 2012. Este acordo pretende desenvolver e facilitar as relações de cooperação no domínio da defesa entre os dois países, criando as condições para a promoção de novas áreas e de novos mecanismos de cooperação entre as partes. Nestes termos, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que a proposta de resolução número 39/12/4, que visa aprovar o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Moçambique no domínio da defesa, assinado na cidade de Maputo, em 2012, está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. E é isto que tenho a dizer relativamente ao parecer realizado no âmbito desta proposta de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão? Sr. Deputado Miranda Calha, é que eu queria vivamente felicitar, em nome próprio, mas também seguramente da Comissão de Defesa Nacional, pela sua designação na passada sexta-feira como Vice-Presidente da Assembleia da República. A palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado.
A expressão usada, sendo Vossa Excelência um turista na utilização da língua portuguesa, não parece adequada. O Sr. Deputado Miranda Calha foi eleito no quadro de uma votação
reunida,
em que participaram a todos os que quiseram, que são membros do plenário da Assembleia da República. Portanto, a designação para a cidadania como candidato.
Não.
Pois foi eleito?
Não. Do ponto de vista jurídico, há diversas formas de ação. Uma é a nomeação, uma é a eleição e há outras. Portanto, está inteiramente correto do ponto de vista jurídico ou político.
Eu apresento e declaro mais uma vez aquilo que tem que declarar aqui desde o início. Aprende-se muito. Já se aprendia com
o Presidente Severo. Francisco Miranda Calha e Manuel Filipe Correia de Jesus. E José Luís Fazenda Arnaud Duarte. Vá, vá. São as diferentes formas de designação. Cooptação, eleição, nomeação e há outras. O senhor está a ver na cara? Não, a eleição é uma das formas de designação de titulares de cargos políticos. Portanto, usar a expressão designação é correta do ponto de vista jurídico. Mas não tem, né, senhor deputado. O senhor deputado não sugere que eu estaria a mentir à comissão. O senhor está a ver na cara, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não sabia que ia despertar esta contenda jurídica, mas está ultrapassado e agradeço naturalmente as suas palavras de apreço em relação a esta eleição. Era só para fazer duas considerações, é cumprimentar o Sr. Deputado Relator e naturalmente também aproveitar a oportunidade para considerar que este tipo de iniciativas são extremamente relevantes. A cooperação técnico-militar é um dos eixos da nossa ligação com os países de língua oficial portuguesa e que, naturalmente, este que se inscreve no âmbito de uma cooperação com Moçambique é, evidentemente, da maior importância. Lembro que temos uma lacuna nesta área, que é a questão da cooperação com a Guiné-Bissau. Espero que, em determinada altura, isso venha a ser conseguido ou renovado. De qualquer modo, digamos, o nosso apreço pelo estabelecimento da continuação desta cooperação entre estes dois países, que considero que é muito importante por todas as razões que estão inscritas aqui neste documento, mas acima de tudo daquilo que é uma opção na nossa política externa e de relacionamento e neste caso no âmbito da defesa. Portanto, nosso apoio em relação a este relatório.
Sr. Presidente, também cumprimentar o Sr. Deputado Relator e reparando que o primeiro acordo de cooperação técnica militar foi assinado, se eu percebi bem aqui pelo seu relatório, em 1988. Muito bem, portanto. E, aliás, aprendemos há algum tempo. E agora que reparamos, que notamos nos últimos anos o incremento imenso entre as relações económicas e comerciais entre Portugal e Moçambique, só de recordar, centenas de empresas portuguesas já trabalham em Moçambique neste momento. Volume de negócios desse intercâmbio comercial que é muito vantajoso para Portugal e muito importante para Moçambique, podemos aqui reparar que os militares e a cooperação diplomática e militar antecipou-se às relações mais intensas em termos comerciais. E, portanto, também gostaria aqui de destacar que a importância da renovação desta e do aprofundamento desta cooperação técnico-militar com Moçambique também está acompanhada de um desenvolvimento muito importante para as empresas portuguesas que se encontram neste momento em Moçambique. E, portanto, também acho isto aqui que seja importante de destacar. Finalmente, um aspecto interessante que gostaria, enfim, estou curioso para ver quando alguma vez isso acontecer, parecido com o que se passou na missão no Líbano, em que tropas de Timor participaram nessa missão, que é a possibilidade de Moçambique também participar em missões com forças nas cidades destacadas portuguesas, em territórios, enfim, em teatros de operação em que nós estamos envolvidos. Claro que estão cingidas às missões de apoio da paz ou humanitárias, mas não deixa de ser interessante também essa possível participação de Moçambique, das Forças Armadas Moçambicanas nessas mesmas operações. Existem alguns, um ou dois no máximo, que participaram nessas, que eu sei de oficiais participaram, mas não, isto seria uma coisa já mais substancial e eu acho que é muito importante, sobretudo nas missões em que mais cedo ou mais tarde Portugal terá de participar com maior força no continente africano, com os problemas que nós sabemos que estão a existir em tantos locais neste momento. Eu acho que isto também é importante destacar, essa possibilidade mais alargada de missões conjuntas das Forças Armadas Moçambicanas e Portuguesas. Portanto, termino só por ser que, obviamente, o relatório terá o voto favorável do CDS.
Sr. Deputado João Rebelo, mais alguma intervenção? Sr. Deputado João Soares, tem a palavra.
No fundo, é para sublinhar, como revejo nas palavras que foram ditas pelo Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Caire e também pelo Sr. Deputado João Rebelo. E acho que esta cooperação, este acordo é um bom acordo e é uma daquelas áreas onde nós temos que estar cada vez mais ativos, porque se há alguma coisa que define a estrutura da maior parte destes países africanos de língua portuguesa é o peso do aparelho militar, é o peso que continua a ser uma constante do aparelho militar. E, portanto, se há uma área onde a cooperação pode ser efetiva e pode produzir resultados, como aliás disse João Rebelo, a ligação, os militares são os precursores de algumas coisas que estão a fazer no plano económico. E nós temos alguns exemplos, quer dos ingleses, quer dos franceses, de como a aposta na formação dos quadros do aparelho militar é particularmente importante. E também do aparelho de segurança, sejamos sinceros, quer dizer, nós também já tivemos a oportunidade de aqui discutir isso num outro contexto e sem presença de comunicação social, são duas teclas que são muito importantes. E, portanto, eu acho que, mantendo, evidentemente, aquilo que tem que ser a contenção numa sessão que é pública, acho que faz todo o sentido que se faça um esforço acrescido nessa matéria. Tanto mais que também sabemos que há privados a apostarem em coisas que podiam até desvalorizar as Forças Armadas. E há algumas figuras bem conhecidas, não vou citar nomes, dado o contexto em que esta reunião está a decorrer, que têm empresas de segurança com muita gente, e nomeadamente em Moçambique. Eu vejo pelo sorriso do meu amigo e colega João Rebelo que ele identifica perfeitamente alguns desses personagens e, portanto, acho que é importante também por isso reforçar cada vez mais a cooperação institucional no plano da formação dos quadros do aparelho militar moçambicano. Tanto mais que aquilo está ali numa fase curiosa, quer dizer, assistimos às últimas eleições, apesar de tudo há ali alguma estabilidade, mas há também acusações que têm vindo a ser repetidas de menos correção do ponto de vista da forma como decorreu o processo eleitoral. E, portanto, acho que tudo o que sejam fatores de estabilização são positivos e são positivos para os interesses dos moçambicanos em primeira linha e depois dos portugueses, que são, em larga medida, comuns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Luís Valdo.
Sr. Presidente, apenas para agradecer os cumprimentos efetuados pelos vários grupos parlamentares e mais uma vez reforçar que, de facto, este projeto de resolução vai no sentido também e vai nos permitir esta cooperação, reforçar aquilo que é o uso da língua portuguesa, que também não é de sumenos, e reforçar os laços culturais, históricos e naturalmente económicos com os PALOP e, portanto, era isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Valdes. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório é aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 2, distribuição de iniciativas. A primeira é uma proposta de resolução que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Tunísia de cooperação no domínio da defesa. Cabe ao PCP a elaboração do parecer. É bem verdade, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, o Sr. Deputado António Filipe nomeia-se a si próprio ou o Sr. Deputado Jorge Machado? Muito bem. Então, caberá ao Sr. Deputado António Filipe a elaboração deste parecer. Depois, temos duas propostas de lei que eu julgo que podem ser distribuídas em conjunto, que é a proposta de lei 253, que aprova as grandes opções do plano, e 254, que aprova o Orçamento de Estado para 2015. Na lógica da distribuição, caberia ao Bloco de Esquerda a elaboração do relatório sobre a proposta de lei de 253 e ao PSD a elaboração do relatório sobre a proposta de lei de 254. Podemos aglutinar os dois? Não estando o Bloco de Esquerda, se calhar o melhor era ficar o PSD, não? Até porque nós temos que apresentar, o relatório tem que ser apresentado e aprovado o mais tardar até dia 28, de hoje a uma semana. E, portanto, temo que se pedirmos ao Bloco de Esquerda, que ainda por cima não está presente, as coisas se compliquem. Pelo que, se não vissem inconveniente, inverteríamos um bocadinho a lógica da distribuição e entregaríamos essa responsabilidade ao Partido Social Democrata, que ficará seguramente muito feliz de poder fazer um relatório sobre o orçamento e as grandes opções do plano. Sr. Deputado André Pardal, indica já ou indica... Muito bem. Terceiro ponto é a aprovação da ata. Acabei de livrar a senhora deputada de elaborar dois relatórios. A não ser que... Não, é que nós decidimos agregar o relatório das grandes opções do plano e do orçamento. E a primeira na fila era o Bloco de Esquerda. Mas eu achei que, não estando o Bloco de Esquerda e querendo poupar o Bloco de Esquerda a essa tarefa, entreguei isso ao PSD. Eu bem me parecia que não. Que a senhora deputada não me levaria a mal. Muito bem, passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, aprovação da ata. Considerá-la-íamos aprovada nos termos habituais, se não houver nenhuma sugestão de alteração. Quanto aos outros assuntos, eu por mim chamaria apenas a atenção aos senhores deputados que já marquei com o senhor Dr. Júlio Pereira a reunião que aqui tinha sido solicitada pelo senhor deputado Miranda Calha. Não. Estava eu a dizer aos senhores deputados que, como já terão tomado nota, marquei para terça-feira da semana que vem a reunião com o senhor Dr. Júlio Pereira, que tinha sido solicitada pelo senhor deputado Miranda Calha. Aliás, ia pedir ao senhor deputado Miranda Calha que, a partir das 4 da tarde de dia 28, assumisse a direção da reunião, porque eu acho que 4 da tarde tem a reunião da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Portanto, se fosse possível. Eu sei que provavelmente é complicado, porque o senhor deputado Miranda Calha queria fazer perguntas ao senhor deputado Júlio Pereira, mas é uma questão de... Mas se ele fizer uma exposição, seguramente sairei antes do Sr. Deputado. O Sr. Deputado, enfim, isso depois ver se há com o Sr. Deputado João Rebelo. Eu preferia que se atrapalhasse a minha ausência, seria bom sinal, mas não tenho esse júbilo. Há seguramente, porque o PSD vai fazer hoje a apresentação do seu projeto, e o Sr. Deputado Veloso comunicou-nos na última reunião que duraria longas horas a apresentação do projeto do PSD Madeira, portanto... Pois, quem é que merece? Nós? Nós é que merecemos. Ah, bom. Bom, mais alguma questão, senhores deputados? Sr. Deputado Marcos Costrelo.
Sr. Presidente, não se importa. Sr. Presidente, na última ocasião em que o Sr. Ministro da Defesa esteve nesta comissão, o Sr. Deputado Miranda Calha teve a ocasião de colocar ao Sr. Ministro a questão da participação do Estado português no... Contra os... Sim. No, na, sobre a eventual participação do Estado português na grande coligação, não sei se pode dizer assim, de combate ao Estado Islâmico. O Sr. Ministro não foi muito claro na resposta, muito afirmativo, não percebemos bem. Pronto, no fundo não quis falar de coligações, deve estar com algum trauma, seguramente proveniente de uma outra coligação. Mas a verdade é que ficámos sem perceber bem o que é que Portugal vai fazer ou não fazer no âmbito dessa força que se está a montar. Aliás, Portugal não participou na reunião de Paris, onde isso foi definido. Mas têm vindo notícias públicas de que haverá uma participação portuguesa. Bom, o Sr. Ministro vem cá agora para discutir o orçamento. Não é sobre este tema que vamos falar, nem provavelmente se haverá condições para levantar essa questão no âmbito dessa audição do Sr. Ministro. Mas é que, Sr. Presidente, eu talvez lhe sugerisse, o Sr. Presidente não poderia fazer uma diligência junto do Sr. Ministro, no sentido de saber se há alguma informação relevante que o Sr. Ministro queira prestar à Comissão de Defesa, seja por seu intermédio, seja por escrito, como entender fazer, mas para nós termos acesso a alguma informação sobre aquilo que o Estado português tenciona fazer nesse âmbito. Muito obrigado, Sr. Presidente.